Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no dia de hoje, nós iniciamos o tríduo de preparação para a solenidade de São José. Então, se você está interessado em fazer alguma oração especial para preparar essa grande solenidade nesse ano de São José, fica aqui o lembrete que é o primeiro dia de um tríduo preparatório. O Evangelho de hoje é de São João e, como eu disse, nós estamos lendo o livro dos sinais do Evangelho de São João. Nós temos aqui o terceiro sinal, o terceiro milagre de Jesus que cura o homem na piscina, piscina que ficava junto à porta das ovelhas, a porta probática. E aqui nós temos umas características especiais a respeito deste terceiro sinal, desta terceira cura. É como se houvesse uma espécie de progressão na iniciativa de Jesus. Você se lembra que o primeiro sinal, em Cana da Galileia, Nossa Senhora teve que quase que adiantar a hora de Jesus, ou seja, ela, na sua intercessão, pede a Jesus, insiste, e Jesus resistiu, dizendo que ainda não era a sua hora. Mas, finalmente, alcança-se um milagre da vida, um milagre positivo, um milagre do casamento das bodas de Caná. O segundo sinal é o sinal da cura do filho do funcionário do rei Herodes. Ali, o funcionário pediu diretamente. Na cura de Caná, houve a intercessão de Maria. Os interessados, ou seja, os noivos, não pediram nada. Agora nós já temos o pedido do próprio interessado, que insiste, Jesus lhe dá uma obediência, surge a fé, acontece o milagre. Agora, nós temos uma iniciativa totalmente de Jesus. O homem paralítico está ali há 38 anos, na beira daquela piscina, sem tomar atitude nenhuma. Aqui nós vemos claramente que a paralisia física dele é expressão da sua paralisia interior. Ou seja, o homem não tem iniciativa, não tem virtude. Parece aqui o exemplo do assidioso por excelência. Daqui a pouco eu comento e explico o que é a assídia. Jesus, então, toma a iniciativa e vai até o homem e pergunta: queres ficar curado? E a resposta do homem não é assim, um quero entusiasmado. É exatamente, nem ele tem a iniciativa de pedir. Diz: Senhor, não tem ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada, etc. Então, começa a dar desculpas. Começa a dar desculpas porque é que ele não recebe a graça. Jesus, então, irrompe na vida deste homem e diz: levanta-te, pega a tua cama e anda. E o homem obedece. Ou seja, era dia de sábado, não era possível, não era legítimo, para as leis rituais que ele carregasse o leito dele no dia de sábado. Mas o homem viu o seguinte, viu que a doença obedeceu Jesus, o corpo dele obedeceu Jesus. Levanta-te. E ele levantou. Ele não conseguia andar. Bom, se o meu corpo doente obedeceu Jesus, quem sou eu para contestar? Ele mandou carregar a cama, vou carregar. E foi. E ali, nesta obediência a Cristo, surge o conflito com os judeus. Os judeus veem que aquele homem está carregando o leito que não deveria carregar no dia de sábado, incriminam e perguntam: quem foi que te fez isso? O homem nem sabia quem era Jesus. Não sabia indicar. Quando ele finalmente encontra Jesus no templo, a reação de Jesus é curiosa. Jesus diz assim: eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. E que pecado é esse que o homem teria cometido? Bom, eu ousaria dizer que, diante daquela preguiça e daquela tristeza atordoada na qual ele viveu durante 38 anos, que nós temos claramente uma alma assidiosa, uma alma tíbia, uma alma que, diante dos desafios de Deus, diante dos pedidos de Deus, diante das ordens que Deus nos dá, reage com preguiça e diz, criando desculpas. Mas não precisa disso tudo, para que isso? Para que esse exagero? Né? O assidioso é assim, a assídia é uma doença espiritual, onde a pessoa, diante do bem que Deus quer me fazer, a pessoa reage com tristeza e preguiça. Deus quer fazer de você um grande santo. Deus quer que você ame. Tem coisa mais maravilhosa que essa. Imagina que Deus veio do alto céu e derramou o Espírito Santo dele nos nossos corações para que nós amemos a Deus com o amor com o qual ele nos ama, um amor divino, não um amor qualquer. Não é um amor animal, não é um amor humano, nem sequer é um amor angélico, é um amor divino, sobrenatural. Deus quer isso de nós. Agora, para nós amarmos Deus com amor sobrenatural, alguma coisa tem que morrer dentro de nós. Tem que morrer nosso comodismo, nosso egoísmo, nossa preguiça. Nós precisamos abrir espaço para Deus dentro de nós. E, no entanto, quantas e quantas pessoas reagem com uma paralisia na alma, paralíticos, anos e anos a fio, né? É assim mesmo, eu não tenho força para amar, eu não tenho força para fazer as coisas, não adianta eu querer ser santo, não, deixa eu ficar quietinho aqui no meu lugar, o importante é eu ficar. Então, essa preguiça e essa tristeza encardida na alma, se ela é consentida, essa tendência preguiçosa e triste, se você, a sua consciência está dizendo, olha, não faz isso, reage, você diz, deixa para lá, e você consente, isso é pecado. Isso é o pecado, e você vai consentindo com essa preguiça e esses atos de preguiça e de tristeza consentida. Veja, eu quero deixar bem claro aqui, é importante você entender que sentir preguiça não é pecado, mas sentir a preguiça, ter uma advertência da sua alma que diz, não faça isso, e você diz, eu quero mesmo assim, ali você pecou. Sentir tristeza não é pecado, mas sentir tristeza e ter depois uma advertência da sua alma que diz, não fique assim, reaja, e você diz, eu quero me entregar à tristeza mesmo assim, cometeu pecado. Né? Existe uma preguiça pecaminosa e uma tristeza pecaminosa quando ela é advertida e consentida. E isso vai se instalando na sua alma. E você vai se tornando um paralítico espiritualmente. Nosso Senhor quer tirar você disso. Então, coragem, obedeça. Jesus vai e dá um trabalho para o homem. É dia de descanso. E Jesus manda ele romper o descanso do sábado. Pega seu leito e vai, obedece a Deus, faz alguma coisa para sair dessa tristeza, para sair desta preguiça. Obedeça a Nosso Senhor, levanta-te e anda. Você foi feito para amar, não para ficar paralítico na beira da piscina. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.